No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua costa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que, apesar de vivemos um Estado laico, 79% dos brasileiros consideram importante que os candidatos em uma eleição acreditem em Deus. Para falar sobre política e religião, eu recebo o padre Tarcísio Marques Mesquita. Ele é coordenador pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Padre, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. É um prazer. Saudação aos ouvintes. É um prazer bater um papo.
Padre Tarcísio, essa pesquisa o surpreendeu?
Não, de forma nenhuma. Até acho que os números poderiam ser até maiores, não é? Isso não significa que todo mundo que fale de religião fale de justiça, não é? Porque aí é um quesinho mais importante, né? Porque religião, a gente pode ter assim, uma espada de dois gumes, né? É uma coisa que pode libertar e pode escravizar, não é? Mas é importante para nós que somos religiosos saber que o nosso povo tem uma índole religiosa.
Um outro convidado é o Gabriel Binkowski, psicanalista, pós-doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Ele também é membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política. Gabriel, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes.
Você considera importante, numa sociedade laica, acreditar em um político acreditar em Deus?
Eu não sei se é importante, Joel, mas eu diria que talvez a consciência dessa importância é necessária para políticos e é necessária para todos os cidadãos que avaliam esses políticos.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. O tema de hoje é interessantíssimo. Eu já tenho uma série de perguntas aqui armada para os nossos convidados.
Você é um homem progressista, um homem de esquerda. Você acredita em Deus?
Sim, eu acredito em Deus. Acho que é até importante você me fazer essa pergunta logo de cara. Eu acredito em Deus, só que eu tenho não um pé, os dois pés atrás contra as religiões. Eu realmente respeito, mas eu tenho certo inúmeros senões à prática delas. Mas eu acredito em Deus.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, nós vivemos num momento, num clima de ódio na sociedade. São duas tendências que não se entendem e cada uma pede a exclusão da outra. Isso atenta, antes da gente entrar na discussão de política e religião, nós começamos com política. Como nós chegamos a esse clima, padre Tarcísio?
Olha, é difícil dizer, mas eu acho que já era algo latente, não é? Nós falamos muito que o Brasil é um país de gente muito cordata, muito acolhedora, mas convivendo com as pessoas, nós vamos observando que as pessoas têm uma certa raiva à flor da pele, não é? E nós estamos num momento muito sério de frustração, não é? E as frustrações levam as pessoas a decisões muitas vezes absurdas e doentias, não é? O psicólogo, o psicanalista pode falar melhor do que eu, mas eu acredito que isso daí se explica um pouco pelo lado da sociologia, da história, não é? De todos esses momentos históricos que nós vivemos desde a Nova República, não é? E certamente problemas também relacionados ao individualismo, né? Um egocentrismo, as pessoas gostam muito de se exporem, as pessoas gostam muito de se acharem lindas, maravilhosas, o meu filho é um príncipe, a minha filha é uma princesa, eu sou sempre vencedor, a religião da prosperidade, não é? Eu sou vencedor, eu venço tudo, e a ideia então de competir e de ser o primeiro está muito ligada a tudo isso também.
Esse discurso não é para que a gente esqueça o Brasil real, que é formado por milhões de brasileiros que passam necessidades básicas?
Na verdade, é uma maneira de iludir os pobres, né? Em primeiro lugar, que é a grande massa da população, não é? Como dizia Karl Marx, não é? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, não é? Então, o que nós temos muitas vezes é uma utilização dos aparelhos ideológicos exatamente por causa disso, não é? Nessa vontade de tornar também a religião um aparelho ideológico a serviço do poder econômico. Então, é o que nós vivemos hoje no Brasil, não é? Um atrelamento da religião ao poder econômico, em muitos casos.
Muito bem, Gabriel, eu quero ouvi-lo. Esse comportamento, esse ódio que está expressando nas massas, né, nesse período que nós vivemos, é possível explicar do ponto de vista psicológico o que está ocorrendo com a sociedade brasileira?
Eu acho que a sociedade brasileira, se nós formos olhar histórica e sociologicamente, ela passou por muitas violências e ela sempre teve políticas que foram extremamente violentas na sua forma de silenciamento dessas diferenças. A gente pode pensar só no grande massacre de populações indígenas e africanas ao longo da história e na forma como se fez o Brasil ao longo do século XX, com a chegada de imigrantes, com ditaduras variadas, com uma urbanização extremamente violenta que gerou bolsões de miséria por toda parte dos grandes centros urbanos. E isso nunca foi pensado do ponto de vista político e era visto que uma hora esse ressentimento acabaria escorregando por toda parte.
Se aflorando, né?
Se aflorando.
É isso. É interessante, você falando, me lembrei, uma sociedade que é feita por imigrantes tem um preconceito terrível para os refugiados. Nós somos uma sociedade que viemos aqui criar esse país. Por que que a gente, esse comportamento, que explica psicologicamente? Porque, sabe, meus descendentes vieram aqui também para criar esse país. E agora eu nego a existência dos refugiados.
O Brasil se ensimesmou muito e se fechou bastante. A própria expressão brasileiro, né, que etimologicamente é o explorador, o traficante de pau-brasil, remete a um pouco isso. A gente tem essa certa cultura de expropriação de uma terra e de um povo. Eu acho que tem uma citação do Stefan Zweig, que foi um escritor austríaco judeu que veio ao Brasil nos anos 30 e escreveu o Brasil, o país do futuro, que é daí que temos a expressão. E ele se impressionou muito que ele viu crianças, filhas de imigrantes, que não falavam as línguas de seus pais e se diziam brasileiros. E ele achou isso muito curioso, diferente da Europa, onde imigrantes nunca eram integrados às sociedades e tudo mais, e pensou, mas que bela solução se deu ao Brasil. E, na verdade, ele não teve a ciência naquele momento do quão violento eram filhos não falarem as línguas de seus pais. Então, eu acho que nós tivemos gerações e gerações de esquecimentos de traumas, de dramas, de dificuldades, de populações dos mais variados tipos.
E porque havia o preconceito também daqueles imigrantes que falavam a língua dos seus pais, né? Tudo bem, meus pais são imigrantes, né?
Todos nós, né?
Mas no meu caso direto, digamos, a geração anterior à minha é de imigrantes, né? E eu, quando criança, não de forma explícita, mas velada, eu percebia isso nos anos 60, que tinha um certo preconceito com relação aos filhos de espanhóis, portugueses, italianos, não os netos, os filhos, aqueles que eram diretamente descendentes desses estrangeiros que vieram para cá. Né? E eu acho que isso já vem lá de trás, né? De uma certa forma. Eu acho que se a gente for, até para colocar o debate, de uma certa forma, como vieram de fora, né, no século anterior, quem vinha de fora assim, bastante, né, ou seja, em número expressivo, eram a população negra, né, que vinha no tráfico negreiro. Tá? E eles eram execrados pela elite branca que estava aqui, que eram os portugueses, né, enfim, os outros que vieram aqui, que fizeram parte dessa elite. De uma certa forma, seria uma transferência desse preconceito para essas novas levas de imigrantes que vieram para cá?
Teve um dos nossos grandes intelectuais, um dos pais fundadores da sociologia e antropologia brasileira, o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, publicado no início dos anos 30. E nesse Casa Grande Senzala, ele diz que existem duas personalidades modais na cultura, na alma do brasileiro, o senhor e o escravo. E que essas duas personalidades, ele remete isso à existência das usinas e fazendas de cana-de-açúcar, essas duas personalidades são mais ou menos uma espécie de guia de como a sociedade brasileira se articula, sempre com figuras que dominam e com figuras dominadas numa estranha harmonia, em que toda a violência parece ficar represada.
É interessante, Padre Tarcísio, que essa polarização, ela... me parece, isso é uma opinião minha, artificial, porque nós temos um grande problema social em volta e nós polarizamos entre duas tendências políticas, como se uma delas vencesse, vai resolver os problemas do país, enquanto os problemas gravíssimos, né, não são resolvidos.
De fato, é um processo complexo, né? Não se restringe a achar que todo mundo é de direita ou que todo mundo seja de esquerda, ou metade-metade, não é? Ou, num lado, às vezes, a direita fica mais numerosa e a esquerda mais numerosa. Existe um percentual muito menor para todos os dois grupos, não é? Mas eu acredito que as pessoas escolhem aquilo que elas consideram o caminho mais fácil. Mas, sobretudo num país que não é muito dado à educação, né, onde investe-se muito pouco, sobretudo é o que nós observamos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, a educação pública, né, alguém até me colocava no meu WhatsApp, né, que quem aproveitasse a oportunidade de ir numa escola pública para votar, que desse uma visitadinha pelos corredores e pelos banheiros para ver como andam as nossas escolas públicas aqui. Né. Então, num país em que, na verdade, a educação é a formação de um pensamento ideológico, não é? E de uma ideia de competição, o pobre ele vai pensar com a cabeça do rico, não é? É o que nós vamos ver, não é? O Capitão do Mato era um negro,
né? A política da meritocracia,
não é? Não é verdade? Não é formar ideias, inteligências, não é? É formar robôs, formar gente braçal. Uma das ideias desse último período do nosso governo não é formar gente que pensa, não é? É escola técnica, né, para a pessoa apertar bem o parafuso, saber como é que faz um parafuso, não é? Mas as pessoas terem o domínio dos meios de produção, isso daí no nosso país há muito tempo, não é? Já nasceu assim, extrativista, não é? Foi voltado para isso, não é? E as pessoas, incrivelmente assim, elas se dizem muito religiosas e financiam também os aparatos religiosos que garantem esse tipo de ideia na cabeça de todo mundo também. Já que eu falo como padre, então penso que a minha deixa entraria um pouco por aí.
Esse processo de dominação, então, permanece de geração para geração, né? Mas agora nós vamos interromper com a nossa entrevista para ouvirmos a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com uma reportagem. Presidente da Assembleia Geral defende a criação de empregos. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas afirmou que o mundo precisa de parcerias para criar 600 milhões de novos postos de trabalho até 2030. Maria Fernanda Espinosa fez a declaração durante o Fórum de Investimento Global 2018, realizado em Genebra pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. Segundo a presidente, o mundo deve investir de 5 a 7 trilhões de dólares para criar esses empregos. No encontro do qual participam líderes e investidores internacionais, Maria Fernanda Espinosa lembrou que a cooperação dos setores público e privado é fundamental para o sucesso da Agenda 2030.
We need the private sector and we need responsible investment.
Para a chefe da Assembleia Geral, é preciso ainda fazer investimentos claros na força de trabalho e no trabalho decente. Para Espinosa, dar autonomia a mulheres e jovens é um elemento-chave para o desenvolvimento econômico e para garantir a paz e a segurança. Ela citou ainda a importância de investimentos para avançar com a proteção ambiental e a ação climática e disse que o mundo tem uma obrigação moral de proteger os direitos de bilhões de pessoas ao redor do globo.
We cannot think that we are building
Spinoza lembrou que 10% da população mundial vivem com menos de US$1,90 por dia e que esta situação é inaceitável. A viagem a Genebra é a primeira visita oficial de Maria Fernanda Spinoza desde que assumiu o posto em 17 de setembro. Nesta terça-feira, ela fala a jornalistas na sede da ONU em Genebra e da cidade na Suíça, ela embarca para o Vaticano, onde participa de um evento sobre trabalho decente e deve ser recebida num encontro separado em audiência com o Papa Francisco. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem. Quem está em casa ouvindo o nosso programa, e é um daqueles quase 14 milhões de pessoas que não têm emprego, que perderam emprego durante essa crise econômica brasileira, deve estar pensando, puxa, eu gostaria pelo menos, para sonhar um pouco, que as candidaturas acenassem com a possibilidade de emprego, né, para que eu e minha família possamos sobreviver. E essa criação de empregos vem da ONU, mas devia vir daqui, né, Gabriel?
Olha, Joel, eu acho que existe algo na política brasileira que tem ressurgido com força, que é essa ideia de um mal contra o bem, né? Essa ideia de um messianismo, de salvador da pátria, que acaba aplacando e ensurdecendo qualquer outras perguntas como essa que tu vem bem colocando agora.
Pai Tarcísio, quero ouvi-lo.
Bom, de messianismo eu entendo bem, né? Na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem o que pedem de Jesus. Vós não sabeis o que pedis. E tem um livro na Bíblia chamado O Livro de Samuel, que fala sobre a instituição da monarquia. E Deus dizendo a Samuel, deixe eles formarem a monarquia. Não é contra vocês contra você que eles estão, é contra mim. Os filhos deles vão para o exército, para a linha de frente. As filhas deles vão ser penteadeiras e trabalhar na padaria do Palácio Real. Então, esses livros bíblicos mostram que, na verdade, muitas vezes, as pessoas são muito manipuladas para não verem o evidente e para não quererem o que de fato precisam. Isso é muito comum nessas sociedades autoritárias como a nossa, né? Onde os meios de comunicação estão nas mãos de uma grande elite, não é? E nós temos outras atividades de comunicação emergentes, não é? As redes sociais e tudo mais, mas a gente observa que ainda existe um predomínio desse pensamento, desse querer que as coisas caminhem de acordo com um determinado ritmo colonialista, não é? Um tanto até escravagista, e que, na verdade, está muito ligado a esse tipo de expectativa. Então, a gente não vai ver, né, nesse embate entre os candidatos à presidência da República, coisas que realmente interessam, porque se fossem coisas que realmente interessam, os pobres saberiam muito bem o que eles estão escolhendo, o que eles vão escolher para o futuro deles.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
fale, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Ao som de Chico Buarque e Milton Nascimento, com a música Cálice, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje, conversando sobre política e religião com o padre Tarcísio Marques Mesquita, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, e o psicanalista Gabriel Blinkovski. Muito bem, mais um pouquinho de Chico.
Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
A música foi composta em 1973, na época da ditadura militar, não do movimento, da ditadura militar no Brasil, e começou com a referência de uma passagem bíblica: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Marcos 14, capítulo 14, versículo 36, é isso, padre?
Isso mesmo.
Usada como forma de pedir em algo ou alguém que permanece longe de nós. A frase ganha um significado ainda mais forte quando reparamos na semelhança de sonoridade entre cálice e cálice, como se suplicasse o fim da censura na época da ditadura militar.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Pergunta para os nossos dois convidados: corremos esse perigo do retrocesso e voltarmos a um passado negro, como foi a ditadura militar?
Eu acho que sempre, né, Joel? Eu acho que sempre há esse risco de um retorno, de tentar reencontrar em soluções do passado modelos de funcionamento para o que não está funcionando agora.
Eu também acho que sim, não é? Na verdade, não é que o retrocesso vai acontecer depois das eleições, ele já está presente, não é? É um retrocesso evidente quando nós olhamos as questões judiciárias do país, as questões agrárias, as questões do emprego, da saúde, da educação. Eu creio que o pleito possa indicar que o retrocesso ainda vai se sedimentar, não é? Ainda com mais força. É o que a impressão infeliz que eu tenho.
Muito bem, agora vamos com Caio Lecione, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Até 2020, depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Os casos de depressão estão aumentando no mundo. O número de pessoas que vivem com depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a doença será a enfermidade mais incapacitante do mundo. No Brasil, a depressão atinge 5,8% da população. Já em relação aos distúrbios de ansiedade, o índice é de 9,3%. Só em 2016, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados pela Previdência Social em razão da doença. Com estes índices, o Brasil é considerado campeão de casos na América Latina. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta.
Muito bem, já nos nossos estúdios, Rodolfo Fischer, nosso colunista de tecnologia. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados. Boa tarde, Frank.
Muito bem, você vai falar da revolução digital que está acabando com o emprego de sacerdotes no Japão?
Exatamente. Como um robô no Japão está substituindo o papel do sacerdote em ações, vamos supor, em atividades
nas pregações,
religiosas, exatamente.
Nas pregações, na atividade religiosa. Ah, agora fiquei curioso, mas você volta daqui a pouco para contar para nós, para os nossos ouvintes e para os nossos dois convidados, o que, que é isso? Como se pode substituir o sacerdote no Japão?
Exatamente, como o robô está influenciando todas as áreas.
E claro que vamos repetir com o padre Tarcísio.
O robô está roubando emprego.
Né? Exatamente, até do padre, vamos ter que tomar cuidado.
Mas agora vamos começar com as perguntas, Franklin.
Sim, eu tenho aqui uma questão. No início do programa, você, Joel, disse que foi feita uma pesquisa pelo IBGE que 79% dos brasileiros consideram importante que os candidatos tenham uma religião, que acreditem em Deus. E eu acredito que muita gente que está nessa campanha, né, principalmente o pessoal que está agora finalizando esta reta final desse pleito de 2018, conseguiu perceber essa tendência do eleitorado brasileiro. E um dos slogans dos candidatos é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Só que tem uma contradição dentro desse próprio slogan, né? Porque se o Brasil está acima de tudo, de tudo, está também acima de Deus. Não, padre?
É verdade, né? Um pouco que nem o emblema do Estado de São Paulo, né? Do cor. Né?
Exato.
É uma arrogância, né? A gente achar que tem que estar acima de tudo, acima de todos, atrás do homem, do grande homem, sempre tem uma boa mulher, não é uma grande mulher, menor que ele, é claro, né? Então esses slogans triunfalistas, realmente, eles fazem sucesso nesse Brasil, infelizmente, doentio e egoísta de hoje.
E tem uma outra coincidência bastante grave, né? Na época dos anos 30, na época de Hitler, o slogan era Alemanha acima de tudo. Né? De uma certa forma, agora reformatado nestas terras tropicais como o Brasil acima de tudo.
Um outro dado da pesquisa, Gabriel, 29% das pessoas disseram que é muito importante que o candidato seja da mesma religião delas. Ou seja, quase 30% da população brasileira quer votar num candidato que seja da sua religião.
Até me surpreende o dado, é melhor do que eu imaginava.
Você era mais pessimista?
Eu seria mais pessimista nisso, né?
Também acho.
A questão é que me parece que a religião ela voltou, ela está sendo utilizada pela política para se fazer política, para se amealhar a população e é interessante para a gente hoje em dia, pesquisadores e pessoas que trabalham com o campo social, pensar por que a religião voltou para o lugar da coisa pública, para os espaços públicos, por que ela está sendo chamada para intermediar conflitos ou discussões que ela não participava antes.
Como foi esse caminho, essa posse, né, desse espaço?
Eu acho que a religião ela sofreu ao longo da criação dos Estados-nações, das repúblicas, dos países com legislação laica, ela sofreu um afastamento, ela foi sendo retirada da vida pública e relegada a um espaço de vida privado, e familiar, né, de dentro das famílias. A questão é que nos últimos anos a gente vê em todo mundo esse retorno da religião para o centro da cena social. A religião ela retorna, só que ela tem retornado de forma muito perigosa nesses movimentos, seja fundamentalistas, que a gente vê em algumas religiões, ou em todo o fenômeno do terrorismo no Oriente Médio, na África do Norte, na Europa, na América do Norte também. E a gente tem visto no Brasil o aumento das igrejas pentecostais e neopentecostais, que têm se assenhorado também de posições de poder importantes.
Agora, o curioso é que aqui no Brasil, né, você citou vários lugares do mundo que tem uma certa participação dos fundamentalistas e fundamentalistas islâmicos, alguns casos que você citou, Gabriel. Agora, aqui no Brasil, nós vemos que todas as religiões, pelo menos as principais, elas são cristãs, correto? E o curioso é que muitas bandeiras que estão sendo levadas pelos políticos, né, por isso que foram eleitos, né, que vão ser deputados e senadores agora na próxima legislatura e até candidatos à presidência, que as suas bandeiras são muito pouco cristãs. Como é que fica isso? Isso não é uma incoerência dessas pessoas que se dizem cristãs, mas a essência do cristianismo, seja ele católico ou das várias vertentes evangélicas, pregam o amor, a paz, e no entanto esses candidatos pregam outra coisa que não é nem o amor nem a paz.
É necessário, Franklin, que separemos duas faces desse fenômeno. Na primeira, que nós vemos desde o fim dos anos 90, a participação de evangélicos ou de outros religiosos, mas evangélicos majoritariamente na política, que trabalham com a sua população evangélica, que amealham votos pelo seu pertencimento religioso e que militam por essa ideologia dentro do Estado laico. Eu acho que um exemplo muito importante que a gente pode pensar é, por exemplo, as discussões que começou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2004, quando se quis legislar sobre a prática da psicoterapia e a profissão de psicanalista, a partir das discussões sobre as curas e conversões de sexualidade. Ou seja, se começou a discutir...
O famoso kit gay, não é isso?
Isso é anterior do kit gay. Foi o primeiro momento em que surge uma grande discussão, que era a cura gay. Em que se dizia se trabalhava com uma ideia de criar uma legislação para que psicoterapeutas oferecessem terapias de conversão de orientação sexual. E foi um primeiro momento que isso veio com muita força e...
Teve um deputado federal aqui por São Paulo que foi reeleito, inclusive, que disse que foi curado, né, com relação a...
Pois é.
Muito bem. Franklin, antes do intervalo, eu gostaria que você desse uma informação.
Ah, sim. A informação importante é que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 3 milhões de pessoas e mais de 280 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Permaneça humilde, não perca a fé. Não se esqueça de onde você veio e quem você é. Respeite as pessoas como elas são. Ninguém é melhor.
Ao som de Maré, com a música Raiz, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre política e religião, com o padre Tarcísio Marques Mesquita, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, e o psicanalista Gabriel Binkowski. Muito bem, nessa música a Maré fala sobre a importância da compaixão, da humildade, do amor e da caridade, qualidades que estão em falta na maioria das pessoas hoje em dia.
Raiva no meu coração, mas tudo passa, as pessoas mudam. As nossas histórias de bem que foi feito valem mais do que a glória ou qualquer dinheiro.
Muito bem, agora vamos falar em cultura?
Falando em cultura. antivitória muito cedo, não. Nem leve flores para a cova do inimigo. E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo. Podem fazer renascer o mal antigo. Não cante vitória muito cedo, não. Nem leve flores para a cova do inimigo. E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo. Podem fazer renascer o mal antigo.
As novidades com Frank Valverde, que além das informações, ele tem um bom gosto musical na abertura da sua fala.
Obrigado, Joel. Nós estamos ouvindo aí o Não Leve Flores, né? Ou seja, Não Leve Flores para a Cova dos Inimigos, não cante vitória antes da hora, né? Acho que é um recado para os tempos que nós estamos vivendo, né? Muita gente já está cantando vitória, enfim. Ainda dá para as coisas mudarem, né? Depende muito das pessoas, né, que realmente fazem a história, que é o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira que vai lá e que vota. A história pode ser mudada.
Aí né? tem outra coisa também, né, Franco? O que é ganhar, né, hoje em dia?
Exatamente, né?
Às vezes quem teve o maior número de votos nas urnas não vai ganhar, né?
Também tem essa questão, né? Mas enfim,
ganha, mas não leva.
Exatamente, aquela velha máxima, né? Ganhou, mas não levou. E nós vamos aqui agora falar de uma dica cultural que é Os Planetas do Ziraldo, uma exposição do cartunista Ziraldo Alves Pinto, que inaugura um novo espaço cultural na Vila Romana, lá no bairro da Vila Romana, a Casa Melhoramentos. Ziraldo, aos 85 anos, é multiartista, é ilustrador, cartunista, pintor, jornalista e atualmente um dos maiores escritores de literatura infanto-juvenil do Brasil. É dele o best-seller O Menino Maluquinho, que há décadas faz sucesso neste país. Nessa exposição, Os Planetas do Ziraldo, que tem a curadoria da Daniela Thomas e da Adriana Lins, são abordados apenas os livros que remetem ao espaço, como Flix, O Planeta Lilás, O Pequeno Planeta Perdido e a coleção Os Meninos dos Planetas. Na exposição, encontramos originais de várias dessas obras e inúmeros painéis que reproduzem cenas dos livros do querido Ziraldo. Além disso, há também a exibição de um vídeo lá no auditório desse novo espaço, que é a Casa Melhoramentos, no qual o Ziraldo relata, desde a sua infância na Mineira, Caratinga, as influências que ele teve das histórias em quadrinhos e de que maneira que ele criou essas obras que viajam pela Via Láctea. É uma bela exposição, um espaço muito bonito que merece ser visitado. Era a antiga sede da Melhoramentos, aliás, até vou confessar aqui uma coisa particular. Meu primeiro emprego foi na Melhoramentos. Lá com. Eu conheci.
Faz tempo.
Eu posso dizer 40 anos, meu querido. 40 e tantos anos eu trabalhei na Melhoramentos. Conheci o Zé Mauro de Vasconcelos, Ofélia Anunciato, o próprio
Zé
Ziraldo.
Zé Mauro de Vasconcelos, meu pé de laranja lima.
Livro, tantas e tantas obras. Os Manlins, enfim, é uma editora das mais centenária Melhoramentos, né? E eles reformaram lá, é um espaço novo que está à visitação. Os Planetas do Ziraldo, Casa Melhoramentos, Rua Tito 479, na Vila Romana. A exposição vai até o dia 22 de dezembro, de quarta a sábado, das 9 às 21 horas. E o melhor, entrada gratuita.
Ziraldo teve importantes intervenções na sociedade brasileira
Pasquim,
em relação à cultura.
Mas
eu quero lembrar, como jornalista, ele foi um integrante do Pasquim. Quem sabe a imprensa alternativa tem que voltar, né? Dependendo da escolha da população brasileira.
Ele está doente agora, né?
Está muito doente, é verdade. Mas ele lembrou bem. Há duas semanas ele foi internado.
Já. É como ele diz, né? Que ele se virou, ficou velho de um dia para o outro, né? Que ele estava forte e tal. E de um dia para o outro ele percebeu que ele tinha envelhecido, né? Mas é triste, né?
Padre Tarcísio, voltamos a conversar com os nossos dois convidados. E me ocorreu, essa pergunta eu guardei, viu? Faz tempo. Para o fim da ditadura militar, as comunidades da Igreja Católica, as comunidades de base da Igreja Católica foram fundamentais na construção de um novo momento para a sociedade brasileira. Há a possibilidade de elas voltarem nesse instante?
Olha, voltarem eu não diria, porque elas não se foram, né? Elas podem ter diminuído a quantidade, né?
Que parte delas, inclusive, foi para o governo na época do... Enfim, trabalhando em organizações, em ONGs, em organizações de interesse social. Mas agora, a presença delas seria fundamental.
Com certeza, né? Continuam ainda com uma grande importância, né? Os encontros nacionais das comunidades eclesiais de base são significativos ainda no Brasil e polêmicos, não é? Porque a igreja também não é uma unanimidade, não é? E,
mas... Isso é bom, né?
É bom porque a gente precisa sempre ouvir e analisar as coisas não só pelo ângulo da gente, não é? Mas realmente é fascinante a gente pensar uma comunidade onde as pessoas vivem como igreja e fazem a igreja ser uma igreja de fato do povo, não é? Uma igreja que nasce nas bases, não é? Que se organiza ali nas nossas periferias, nos lugares pobres da cidade, não é? E com a sua precariedade, fazem essas comunidades coisas maravilhosas, né? Com a pastoral da criança, que com tão pouco dinheiro tirou da mortalidade infantil um número imenso de crianças com um trabalho honestíssimo, digno e sincero e não proselitista, não é? De fato, os movimentos das comunidades eclesiais de base são abertos ao diálogo, né? Eu acho que eu, como os membros das comunidades eclesiais de base, diríamos que não é importante que o candidato seja crente em Deus, porque, como diz Pablo Richard, que é um teólogo católico, é necessário dizerem que Deus que a gente acredita, porque tem gente que tem como Deus o dinheiro, né? Idolatriza o dinheiro, né?
Esse que é o grande problema, padre. Mas naquela época, o protagonismo das comunidades de base, consequência da teologia da libertação, a Igreja Católica Apostólica Romana quase conseguiu a unanimidade, né?
E ajudou também a formação de partidos que tiveram uma tendência, uma vertente popular, não é?
E a libertação do povo também, verdade, das ditaduras todas, verdade, que assolaram a América Latina, né?
Inclusive nós tivemos agora a canonização de Dom Oscar Romero, não é? Que em El Salvador foi o protótipo do bispo solidário, do bispo das comunidades, do bispo que foi assassinado por causa das suas opções pelo pobre.
Isso, uma boa lembrança, né? Uma boa lembrança. Existem aspectos positivos quando a política e a religião se reúnem, né? Citamos agora, né, um período do Brasil importante. Mas também há momentos que são nocivos, né, para a história de um país.
Eu acho que, como tu dizes agora, Joel, há momentos em que a religião oferece bons ideais de sociabilidade. Porém, há momentos, eu acho que no Brasil o que aconteceu é que certos movimentos de educação de base das massas foram um pouco sufocados, talvez, e foram desaparecendo, e a população ficou num estado de desamparo. E hoje a maioria da população ela se vê atraída por certos discursos violentos que prometeriam resolver as coisas de uma vez, numa espécie de solução final.
Muito bem. E aí chegamos no Japão, onde a revolução digital está acabando com os empregos de sacerdotes. Mas as informações precisas está com Rodolfo Fischer. Rodolfo.
A vinhetinha, tem que entrar a vinheta.
Vou falar, mano. A vinheta. Vamos falar em tecnologia agora. Criar meu website. Sabe o que aconteceu, produção? Eu apresentei lá no início do programa, por isso eu entrei de uma maneira mais informal. Mas está aí o nosso prezado Rodolfo Fischer com as suas informações.
Vamos lá. Pois é, Joel, a tecnologia está invadindo todas as áreas, inclusive a religiosa, né? Já pensou você confessar através de um aplicativo? Né? Então, e no Japão, além de confessar através de um aplicativo, você está utilizando um robô para fazer os rituais budistas, né? Só para ter uma ideia, em 2014 foi lançado um robô no Japão chamado Pepper, né, que começou a desempenhar diversas funções. E mais recentemente tem uma empresa japonesa que resolveu colocar um software para fazer que esse robô fizesse os rituais budistas no Japão. E por que isso? Porque para você fazer uma cerimônia fúnebre no Japão, para você contratar um sacerdote, fazer todo o cerimonial, custa por volta de $2,500. E, obviamente, colocando o robô, fica muito mais barato. Não é só pelo custo, porque também no Japão tem uma dificuldade muito grande de você encontrar sacerdotes disponíveis para fazer essa cerimônia, né? Porque, a população japonesa já está atingindo uma certa idade, então a demanda é muito grande. Então, esse robô é mais ou menos de 1,20 m, ele começou a desempenhar o papel de sacerdote. E uma coisa muito interessante nesse robô, porque como ele tem inteligência artificial, ele consegue identificar a sua face, se você está feliz, alegre, triste, né, de uma certa forma. Então, passou a utilizar um robô, que hoje custa por volta de $400 para você fazer a mesma cerimônia, que custaria mais de $2.500 utilizando um sacerdote humano, né? Mas não é só no Japão que isso está acontecendo também na Alemanha. Também tem um robô chamado Blessed U2, né, que ele dá bênçãos em 5 línguas diferentes. E a China não poderia ficar para trás também. A China também tem o seu robô, robô monge, chamado Xian, que ele foi instalado em...
Xian,
exatamente. Foi instalado em alguns templos para orientar e dar informações, né, sobre a religião budista, né? Mas, só lembrando também, principalmente falando aqui sobre o catolicismo, existe um aplicativo que você consegue rezar junto com o Papa Francisco. E é muito interessante. E está cada vez mais ficando em moda, porque você consegue ter um ritual que você praticar, reza todos os dias. E também as outras religiões não ficam atrás. O Islã tem também um aplicativo muito interessante, que ele está até a bússola para você saber exatamente onde que fica a Meca. Tem também do Evangelho do Dia. Então, quer dizer, você hoje não só consegue utilizar um robô, mas também como você consegue utilizar a inteligência artificial até para você fazer a sua, o seu confessar, vamos dizer assim, né? Porque, segundo informações, quando você confessa, você está desabafando e você está falando com um robô do outro lado, então você pode falar coisas que, de repente, jamais você falaria com o padre.
Isso não é gravado, não?
Você sabia disso, Gabriel?
Pior, se tiver um hacker, né?
Exatamente.
Você sabia?
Eu tinha ouvido falar, e existem também muitas tentativas de psicoterapia com aplicativos de celular, né, pela internet.
Deixa eu fazer uma provocação aqui pro padre Tarcísio. Eu vou tomar hóstia, né, depois da missa dele, mas José Joel, você não confessou? Não, eu confessei lá pro Jean,
meu aplicativo.
E aí, padre, como é que fica?
Bom, primeiro, na Igreja Católica a pessoa tem que se confessar com o padre, né? O padre é uma pessoa ordenada, né? Ele exerce um ministério ordenado, né? Então ninguém substituiria nenhuma outra pessoa que não fosse padre e nenhum outro maquinário que pudesse exercer essa função também, não é? Agora, da tecnologia, e ela ter os seus interesses, eu acho importante. Nós aqui não, ninguém gasta com velório, né? Se gastar é porque tem alguém usurpando, né? Porque eu vou gratuitamente, né? Na verdade, ninguém vai gratuitamente, né? O pessoal dá o dinheiro na igreja para o padre e lá no velório. Não é? Às vezes eu vou no velório e alguém me dá um dinheiro, ou quer me dar um dinheiro. Eu falo, não, eu não quero. Eu falei assim, você já me deu lá na igreja, você já me financiou, você já pagou a gasolina do carro, já pagou o meu dia, eu estar livre aqui, não é? Então, aqui dificilmente alguém vai buscar dinheiro fazendo esse tipo de coisa, porque, na verdade, é na comunidade que a gente financia a igreja, né? A igreja não vive do vento, não é? Ela vive do financiamento que a comunidade fornece para ela, né?
Esse financiamento, padre, incomoda o senhor em determinado momento? Porque o senhor citou o exemplo do velório. Isso incomoda um padre idealista?
Olha, incomoda quando a gente percebe a incoerência, não é? Assim, a ganância. Afinal de contas, o padre, ele leva uma vida de classe média. Eu acho que já é suficiente, às vezes até um pouco exagerada, não é? Não é necessário ter um carro ótimo, mas ter um carro é bom, é importante, não é? Eu vim metade do caminho de carro, depois metrô, não é? Mas para mim é importante por causa do horário, não é? Mas eu não preciso ter um carro, não sei quantos mil, automático e sei lá o que mais, não é? E então o que me incomoda é o pessoal fazer disso um lucro, uma usurpação, não é? Porque o prazer de você fazer alguma coisa pela pessoa vale tudo isso. Não é? É como um pai, não é? Um pai não cuida da família dele e ele despende o dinheiro dele com aquele filho, com a universidade, com tudo, com o futuro daquela família, né? E ele está feliz. O padre é um pouco assim, não é? Eu infartei faz uns meses, não é? Eu me senti tão bem protegido pela minha comunidade, não é? Primeiro que eu recebi um atendimento de saúde, porque o plano de saúde que a paróquia paga para mim é ótimo. Em segundo lugar, pelo carinho que as pessoas, o cuidado que as pessoas têm comigo, tudo, não é? É uma coisa, eu diria assim, mais do que primeiro mundo, não é? Agora, para eu ser financiado a esse ponto, eu devo ter consciência que eu tenho que dar ainda o melhor, o mais melhor de mim, digamos assim, pleonasmicamente, não é? Exatamente por causa que é uma maneira de mostrar que sou feliz e sou grato.
Que bom que você tem essa consciência, padre. Esse é um aspecto muito positivo, né, Gabriel? De viver em comunidade. É o aspecto positivo da religião, né? Do acolhimento que os fiéis recebem junto com o sacerdote.
Eu acho que isso é interessante no sentido de que a religião ela fornece um certo cimento social que pode carregar algumas ferramentas éticas para a vida em sociedade. Né? O que é diferente de em outros momentos em que esse cimento se desfaz e ela se torna uma forma de separar um do outro.
Essa crise brasileira pode ser explicada também pela ausência da religiosidade das pessoas? Por favor, os dois.
Olha, a ausência de religiosidade não, mas a prática de uma religiosidade manipuladora sim.
Eu acho importante pensar que talvez a sociedade brasileira não pensou no que a faz uma sociedade brasileira, no que a liga aos outros, em que ideais a gente, por exemplo, partilharia uns com os outros.
Muito bem, agora eu vou falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Muito bem, nossos convidados também estão sendo convidados a participar dessa campanha, porque ela não só visa se compartilhar, né, nas nossas redes sociais, mas também a prática, reconhecendo o outro o mesmo direito que você tem, acha que você merece.
Franco. Joel, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu tenho aqui uma questão que foi enviada pela Laís Martinelli, lá de Osasco. Obrigado, Laís, pela sua colaboração. Ela pergunta: por que só existe a bancada evangélica no Congresso Nacional? Não existe bancada espírita, judaica, enfim, católica, mórmon?
Muito bem, olha, dados de 2010 do censo do IBGE, a Igreja Católica possuía, na época, 64%, pouco mais de 64%, a evangélica 22%, a espírita 2%, a umbanda e candomblé 0,3%, e sem religião era 8% aqui na e outras religiosidades 2,7%, deve ser a budista e enfim, religiões espiritualistas. Tá, esse dado é de 2010. Deve ter, conversando aqui em off com o Pai Tarcísio, ele disse que isso já mudou um pouco, né? A Igreja Católica já perdeu um pouco mais de espaço, é provavelmente para as evangélicas, né?
Muito provavelmente, não é? De fato, eu também não acho importante ter uma bancada católica, porque a gente tem que se dar bem com as pessoas pelos ideais, pela vontade de fazer o bem para o nosso país, né? Eu não vejo que, por exemplo, um presidente ateu seja um problema. Eu prefiro um presidente que nos respeite. Respeite o pobre, respeite a população, respeite a religiosidade do povo, não é? Na música mesmo, eu gostei que o pessoal não pôs assim, aceite. Porque eu ouço muito católico falando assim: eu vou aceitar você como você é. Não é aceitar. Aceitar é uma ideia de que não estou gostando.
Eu respeito.
Tenho as minhas divergências, mas eu respeito você. Então, o que é importante para alguém que vai governar um país, governar uma cidade, é que ele tenha respeito. Respeito. Nós temos muitos religiosos que não têm respeito nenhum pelas pessoas. Infelizmente. Então, tem muita gente no mundo até não religioso que tem um profundo respeito. O meu amigo Padre Júlio Lancelotti, ele diz: Tarcísio, eu conheço tanto jovem que não tem religião nenhuma. Que pessoas maravilhosas, que pessoas empenhadas na defesa da população de rua, dos pobres, dos pequenos. Então são coisas importantes nós imaginarmos que não vai ser o religioso necessariamente, mas seria para mim uma felicidade que um religioso que pensa como eu, ele fosse uma pessoa digna para governar o país.
Padre Júlio Lancelotti, que já esteve no nosso programa e teve problemas aí com a polícia aqui da Prefeitura Municipal. Claro que ele tem um trabalho excelente, né, na periferia, cuidando dos moradores de rua. Aí, aliás, ele voltará logo no nosso programa. Um grande abraço ao Padre Júlio. Que bom a gente perceber que existem padres como o Padre Júlio, como você, Tarcísio, que pensam a religiosidade de uma maneira ampla, né? Não só focada na sua própria religião, né? Eu gostaria de te ouvir em resposta e já suas considerações finais. Que mais importante, Gabriel, você gostaria de deixar registrado que a gente não falou em relação à política e religião?
Bem, em relação à pergunta da ouvinte, é interessante dizer que, primeiro, a bancada evangélica, o movimento evangélico neopentecostal, ele não tem uma hierarquia, ele não tem um controle central, diferentemente da Igreja Católica ou de outras agremiações religiosas. E o segundo ponto é o que se chama, entre os pesquisadores, de teologia da prosperidade, né? Uma teologia da dominação, que os grupos evangélicos brasileiros, eles se desenvolveram com essa premissa de que a legitimidade da fé é conquistar, tomar, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar poder. E a gente tem visto, de alguma forma, as múltiplas faces dessa ideologia que auxilia tantas pessoas que são desamparadas, mas que também leva certos grupos ao poder.
Muito bem, Padre Tarcísio, muito obrigado pela sua presença. Rapidamente, as suas considerações finais.
Só lembrar que não são todos os evangélicos assim, né? Tem os evangélicos, pessoas maravilhosas. Eu conheço vários, não é, que não pensam dessa maneira, não agem dessa maneira, mas há, infelizmente, esse predomínio, que não é só no mundo evangélico, no mundo católico, no mundo espírita, os fundamentalistas estão em todas as denominações também, não é? Para mim foi um prazer participar. Espero ter contribuído, né?
Contribuiu muito e voltará outras vezes.
E, sobretudo, para pacificar e dar esperança, que é uma coisa tão importante num tempo tão difícil quanto o nosso.
Muito obrigado pela presença dos nossos dois convidados. Um abraço, Rodolfo Fischer, Frank Valverde. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença do padre Tarcísio Marques Mesquita, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Gabriel Brinkowski, psicanalista, pós-doutorando no programa de pós-graduação Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.